Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Começa agora mais um Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. Eu começo falando sobre A Vida do Cão do Rex, do psicanalista Marcelo Barbosa. O livro conta a história de um protagonista que se questiona se é cachorro, dinossauro ou pessoa. Por essa perspectiva, o autor constrói uma série de contos neuróticos com o objetivo de levantar questionamentos sobre saúde mental, tratamentos, busca por identidade e impactos da realidade na psique humana. Rex é um cão que vive uma vida semelhante à de muitos brasileiros. Ele está em situação de semi-abandono, enquanto tenta formar laços, se reinventar e também entender os seus próprios conflitos, em meio à negligência na favela em que vive. Muito do que ele conhece é um mundo do medo constante, no qual nenhum animal sabe quando será levado pela carrocinha, atingido por uma bala perdida ou deixado para trás pela família. E é sobre esse livro que o repórter Luiz Felipe Liázebra conversou com Marcelo Barbosa, autor da trama.
Entrevista.
Uma história que mistura a saúde mental dos animais e importância do cuidado é a nossa dica de leitura. Em A Vida do Cão do Rex, do psicanalista Marcelo Barbosa, mergulhamos no mundo animal para entender mais sobre o abandono, a fome, a solidão e a angústia. Sensações que são comuns aos humanos que criaram um mundo desafiador para viver em sociedade. Oi, Marcelo. A história nasceu da escuta psicanalítica que foi realizada com seus clientes. Como foi o processo para separar as histórias que entrariam no livro?
Perfeito. Eu fiz a minha formação em psicanálise, né, na psicanálise freudiana e também na integrativa, que aí envolve os outros autores, né, que é o Lacan, Melanie Klein, Jung. E quando eu fui para essa área profissional, eu encontrei um público-alvo da qual eu também fiz parte. Eu morei em Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Lá, ela é considerada uma das maiores favelas da América Latina. E quando eu fiz essa transição profissional, eu encontrei algumas pessoas de favelas e comunidades. E quando a gente faz ali, na psicanálise, algo que a gente chama de regressão, que é quando a gente pergunta sobre o passado da pessoa, sobre a infância, a maioria dos conteúdos eram próximos de mim. Tanto que eu precisei tomar um cuidado para não fazer o que a gente chama de contratransferência, que é quando a emoção do paciente passa para o analista. E, em geral, quais eram os conteúdos? Então, aparecia, por exemplo, na minha infância eu via muita violência, eu vi morte, eu vi violência urbana, eu vi fome. A maioria dos assuntos eram temas, eram conteúdos da qual eu também tinha passado. E o que eu achei muito curioso, né, muitas vezes eu faço anotações, apareciam alguns elementos de comparativos. Por exemplo, a minha vida é uma vida de cão. Conforme eu fui pegando esse contexto, esse comparativo, eu fui estudar um pouco etologia, que é o estudo do comportamento dos animais e dos seres humanos, e eu tive uma percepção muito interessante. No primeiro momento, o cachorro é muito comum aqui nas comunidades, a gente vê aquele cachorro sem raça, o cachorro vira-lata nas comunidades, né? Eu percebi que o cachorro representava a própria simbologia de espaços de vulnerabilidade. Quando eu encontrei essa aproximação, né, de conteúdos, foi quando eu comecei realmente a escrever e fazer o livro nessa temática de contos neuróticos.
No livro, os cães sofrem dos mesmos problemas humanos, né? Então, abandono, fome, desigualdade, solidão, angústia e violência. Tem até um trecho aqui, né? Você escreve: os cachorros aqui do bairro já estão virando humanos, perderam a sensibilidade de respeito pela dor do outro. Levando em conta esse trecho, o que é virar humano nesse sentido?
Boa pergunta. É muito interessante, né, quando a gente olha aqui para o homem sapien, né, que é esse homem sábio, que apesar dele ter essa inteligência, ele ter essa essência, muitas vezes ele se comporta como um animal irracional, com violência no seu comportamento, com agressão na sua expressão verbal. Então eu faço um paralelo em relação a isso, né? Então ali os cachorros, os animais, vivenciando num ambiente de construção irregular, né, de favela, de periferia, que tem ali conflitos de violência urbana por causa de tráfico de droga, por causa de briga entre a polícia e o tráfico, que vê uma normatização da morte. Então era normal, tanto para os meus pacientes como para mim, você saber que morreu mais um, que foi mais um, e se perder essa essência que a gente tem de empatia, de sentimento, de questionamento. Então, essa parte é um pouco isso, né? Eu faço uma associação, né, uma simbologia aí desse contexto social a ponto da gente comparar que a estrutura urbana irregular da favela é exatamente isso, é uma vida que se compara a um comportamento de animais irracionais, por causa de toda a estrutura que, infelizmente, ela oferece.
Marcelo, o livro também é uma forma de denunciar a desigualdade? Você enxerga assim?
Com certeza. Eu tenho um psicólogo suíço que eu gosto muito, que é o Jean Piaget. Ele, entre as teorias dele, ele tem uma que eu amo, que eu gosto muito, que é quando ele fala que o meio social, ele influencia e até determina comportamento. A gente está falando de uma teoria que ela não é tão antiga, ela é conhecida principalmente no campo educacional, e ela traz, se a gente comparar com outras teorias do comportamento humano, né, da ciência humana, ela traz esse elemento, que a estrutura do ambiente, ele vai influenciar, ele vai condicionar comportamentos. Então, assim, como que a gente tem um dado científico desse e não faz nada? Como que pode o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no seu último censo, dizer que o Brasil tem 16 milhões de pessoas morando em favelas e a gente não tem mudança disso? Aliás, a gente tem mais crescimento de favela. Como que a gente não tem uma política pública de moradia digna, de cidade inteligente, da gente treinar, né, que é algo que eu sempre sentia, da gente poder pagar o nosso próprio imposto, poder ter o nosso espaço, saber as regras do local da qual eu vivo. Então, o que está por trás, assim, da vida de Cão do Rex aí, é essa denúncia, assim, de o quanto o ambiente ele influencia, a gente não tem elementos que possam diminuir isso, né? Então, em geral, são reflexões, sim.
Em outras partes do livro, o Rex olha a vida do dono, né, e sugere que seria normal desromantizar um pouco a vida. Fazendo um paralelo com a vida cotidiana, por que isso hoje em dia não é aceitável?
Eu faço um comparativo que seria assim, até a própria psicanálise, o Freud, né, o Freud foi muito pessimista, né? Aliás, ele tem um livro, né, que é O Mal-Estar da Civilização, bem interessante, que ele fala o seguinte, que se a gente ficar focado na realidade da vida 100%, você vai enlouquecer. Tanto que, por isso que o meu livro, eu considero que ele é de contos neuróticos. Neurótico, para psicanálise, é uma pessoa que não aceita a realidade. Tanto que essa é a diferença do psicótico. O psicótico é alguém que inventa uma realidade, muitas vezes por uma doença psíquica específica. Mas, em geral, é exatamente isso. A realidade da vida, ela é dura, ela é difícil, ela é injusta. Independente de classe social, independente de contexto, todo mundo, de alguma forma, tem um dilema, tem uma dificuldade em alguma área da vida. E, muitas vezes, é importante a gente saber e reconhecer esses dilemas até para encontrar a solução. Então, quando eu digo de desromantizar a vida, eu bebo um pouco aí do Freud, né, dessa negatividade dele, desse pessimismo, né, mas fazendo um equilíbrio que é importante a gente reconhecer as dificuldades, as doenças, as faltas de limites. Quando eu realmente quebrei e questionei o ambiente social da qual eu morava, quando eu vi que, apesar da riqueza que a favela tem com a parte cultural, com a música, com o rap, com o samba, né, na minha época do passado, o funk social, né, eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela que eu nasci, foram esses elementos de quebrar a romantização da vida que me fez ter um estado de alerta e, ao mesmo tempo, me fez querer sair da favela. E a gente precisa realmente, o que a psicanálise chama de sublimação, né? Que é quando a gente pega a nossa energia e vai fazer algo aceitável, né? Então, no meu caso, eu não fui para o tráfico de drogas, eu não fui para o crime, porque eu consegui canalizar essa energia, essa informação para o estudo, para a literatura, para a música, né? E, ao mesmo tempo, é isso que a gente precisa. Né, reconhecer as dificuldades, os dilemas e procurar respostas.
Na vida do Cão do Rex tem uma mistura, né, de realidade, sonho e delírio, né? Eu estava lendo, assim, às vezes lembrei até de Nelson Rodrigues, de transportar a gente para diversos momentos, sem tempo nem lugar. Eu queria saber, Marcelo, qual é o poder da subjetividade na sua escrita e como ela se desenvolveu?
O poder da subjetividade, ela é incrível, né? Porque quando a gente faz esse comparativo do real e simbólico, bem como nos diz o psicanalista Lacan, né? Quando a gente faz esse comparativo, ele é muito bom. Tanto que por isso que eu peguei essa linguagem do antropomorfismo, né? Então eu peguei ali, num primeiro momento, um ser que ele apresenta como um cachorro, né? Então a gente está falando de um animal que fala, mas tem uma parte no livro que ele não sabe se ele é cachorro ou dinossauro, ele não sabe se é o cachorro Rex, ou se é um dinossauro Rex, e chega uma parte na obra que ele não sabe nem se ele é um ser humano. Então, essa linguagem, ela é incrível, porque essa linguagem da história, né, dessa história de fantasia, ela provoca, ela chama atenção, né? E por isso que eu quis entrar, a minha primeira experiência literária no segmento de contos, e por isso que eu quis trabalhar ela, muito inspirado, né, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, tem uma parte que eu gosto muito, que o Brás Cubas chama de melancólica humanidade. Então, Machado de Assis, ele é incrível, eu amo, né, foi um dos autores que eu tive acesso à leitura, né, a gente teve recentemente aí uma gringa que falou do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, essa linguagem literária, ela é muito importante, porque é uma forma de se chamar atenção, de se provocar, né, muitas vezes a linguagem linear, técnica, objetiva, ela não vai ali trazer os benefícios que traz essa linguagem. E se essa linguagem trazer reflexões, é um grande ganho, né? Eu venho recebendo vários feedbacks nesse sentido, aliás, até de leitores que falam que gostam de uma parte do livro, que eu fiz ali uma similaridade do que é uma experiência bipolar, quando você está alegre e triste ao mesmo tempo. Você faz uma mistura ali de sentimentos.
É sua quarta obra literária, né? E como a experiência tem facilitado o seu trabalho para a composição desse livro e de projetos futuros?
Eu considero esse livro um marco, né, para a minha carreira. Eu já tinha uma obra literária anterior chamada Favela no Divã, mas esse especificamente eu gostei porque eu pude misturar, né, a clínica psicanalítica nos personagens, né? Então, principalmente quando eu mostro os sentimentos, as sensações, as percepções desses personagens em relação ao meu objeto de estudo, né, que é a favela, a comunidade, a história da favela no Brasil. Então, assim, é algo que eu me sinto orgulhoso, né, de trabalhar, principalmente na linguagem de contos, porque na questão científica a gente já tem vários artigos científicos, temos ótimos teóricos brasileiros, né, que já trabalham isso, mas eu percebo que no meu público-alvo, que é em geral, além de pessoas especializadas na área da saúde mental e da educação, mas principalmente pessoas periféricas, pessoas que moram em comunidade, favela, estudante do ensino fundamental e médio de escola pública, eu sinto que eu consegui chamar atenção pela temática, né, pela essa mistura de um cachorro morando na favela e sendo o próprio morador da favela. Então eu vejo que essa mistura de linguagem, ela atingiu aquilo que eu queria, né, que é fisgar, chamar atenção e trazer a pessoa realmente para a leitura, muitas vezes para uma confusão de conceitos ou para uma pausa para refletir, uma pausa para questionar. Então é uma obra literária que eu acredito que eu vou trabalhar esse tema, vou continuar trabalhando ele, não sei se eu vou fazer mais uma trilogia, mas é um livro que me deu bastante orgulho e continua dando.
Marcelo, vou te agradecer muito a entrevista para a Rádio Senado, pelo seu tempo dedicado, e chama aí os nossos ouvintes para lerem o livro.
Eu que agradeço a oportunidade, o espaço e a confiança, e para o ouvinte, eu sugiro aqui para você conhecer, você que tem interesse em conhecer o meu trabalho, é só colocar aí na Amazon, né, A Vida de Cão do Rex, ou se quiser conhecer mais especificamente, nas redes sociais eu estou como escritor Marcelo Barbosa, vai ser uma honra receber a sua leitura, a sua crítica, a sua reflexão, o seu contato aí para mais um diálogo literário. Muito obrigado.
Eu sou o Luiz Felipe Liázebra e essa foi a entrevista com o psicanalista Marcelo Barbosa, que lançou sua última obra chamada A Vida do Cão do Rex.
Se interessou pela história? A Vida do Cão do Rex é fácil de encontrar na Amazon e também nos demais portais de livros, na versão impressa ou digital. Esse é o Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Você pode acompanhar o Autores e Livros pela Rede Senado de Rádio, pelas rádios parceiras e também no Spotify e demais plataformas de podcast. Obrigado sempre pela sua companhia. O jornalista e editor João Corrêa Filho, ganhador do Prêmio Jabuti de 2012 na categoria Turismo, com o livro Lisboa em Pessoa, acaba de lançar o seu primeiro livro infantil, Nizinha. Com ilustrações de Cris Tragante, a obra traz questionamentos sobre a loucura, o inconsciente, a imaginação e a arte. A personagem Nizinha é uma menina muito curiosa que acorda de madrugada e tem diálogos incríveis com figuras fantásticas. A cada noite, uma pergunta é respondida por um personagem diferente, inspiradas no pensamento de Nise da Silveira, sempre de forma poética e cheia de simbologias. A ideia de homenagear Nise da Silveira veio da colega de trabalho e amiga de longa data, Fabiana Biscaro, admiradora do trabalho da médica lagoana, uma precursora do uso da arte no processo terapêutico e uma referência muito forte na luta pelo fim dos manicômios. A partir da linguagem infantil, João pretende levar a pais, educadores e crianças a chance de discutir os pensamentos de Nise da Silveira sem as amarras de uma biografia. O João fala mais desse livro pra gente.
Olá, ouvintes do programa Autores e Livros da Rádio Senado. Aqui quem está falando é o jornalista e escritor João Corrêa Filho. Eu acabo de lançar o livro infantil Nizinha, com ilustrações da artista plástica Cris Tragante. O livro Nizinha é inspirado nas ideias e na obra da médica Nise da Silveira, médica alagoana, que é uma das precursoras do movimento antimanicomial no Brasil. Nizinha não é um livro biográfico, ele não conta a história da Nise da Silveira, mas a partir da história de uma menina que dialoga com seres fantásticos todas as noites, eu toco em questões ligadas ao pensamento da Nise, a loucura, a importância da arte na vida das pessoas, para a cura, a imaginação, os sonhos, o inconsciente. A Nizinha, todas as noites, ela acorda e tem diálogos desconcertantes, desses que as crianças adoram ter com a gente, e faz perguntas a esses monstros que respondem, deixando para a gente algumas mensagens do pensamento da Nise da Silveira. Então é isso, Nizinha, o livro, por enquanto, está à venda exclusivamente no site da Editora Miriveja, www.editoramiriveja.com. Muito obrigado e até a próxima.
E o público que estiver em São Paulo agora no dia 10 de agosto está convidado para o lançamento na Livraria 97, que fica na Vila Mariana, às 2h30 da tarde. E você encontra Nizinha, de João Corrêa Filho, nos portais de livros da internet e também no site da editora, editoramiriveja.com. Nas dicas de leitura, Karina Rocha fala de A Pediatra, de Andrea Del Fuego.
Oi, pessoal, sou Karina Rocha e vou falar hoje do livro A Pediatra, de Andréa Del Fuego, romance que, com humor mordaz, apresenta a história de uma personagem muito peculiar. Cecília é uma pediatra não muito chegada a crianças. Cecília é o oposto do que se imagina de uma pediatra. Uma mulher sem espírito maternal, pouco apreço por crianças e zero paciência para os pais e mães que acompanham. Porém, a medicina era um caminho natural para ela que seguia os passos do pai. Apesar de sua frieza com os pacientes, ela tem um consultório bem sucedido, mas aos poucos se vê perdendo lugar para um pediatra humanista que trabalha com doulas. Apesar de sua frieza com os pacientes, ela tem um consultório bem sucedido, mas aos poucos se vê perdendo lugar para um pediatra humanista que trabalha com doulas, parteiras e acompanha até partos domiciliares. Mesmo a obstetra cesarista, com quem Cecília sempre colaborou, agora parece preferi-lo. A partir daí, Cecília vai investigar a vida das mulheres que seguem o caminho do parto natural e da medicina alternativa, práticas que ela mesma despreza. Despreza profundamente. Ao mesmo tempo, vive uma relação com César, pai de uma das crianças, que Cecília acompanhou o nascimento como neonatologista. E é esse menino que irá despertar sentimentos nunca antes experimentados pela pediatra. A Pediatra é um romance curtinho, 160 páginas, e é uma leitura sem rodeios, direta, que dá a chance de nos encantar e desencantar facilmente com a protagonista. Cecília tem um pouco de cada um de nós. É uma personagem multifacetada, sarcástica e frágil, nem mocinha nem vilã. É quase uma anti-herói. A Pediatra, de Andréa Del Fuego, publicada pela Companhia das Letras, pode ser encontrada tanto na versão impressa quanto na digital.
E se os humanos nunca tivessem dominado o mundo? Andréa L. Nascimento faz com que o leitor repense tudo que acredita ser certo na sociedade com o livro O Bicho. Publicado pela editora Flávia, o livro narra uma distopia sobre o ponto de vista de Dakota, uma cachorra que cansou de ver o mundo maltratando os bichos, que nessa história são os humanos. Engordados em granjas para o abate, com seus couros arrancados para a produção de roupas, sugados para ordenhas e vivendo num mundo no qual são tratados como escória, as pessoas são consideradas seres sem alma. Paralelo a todos os sentimentos que esta obra provoca, como repulsa, indignação e até mesmo compaixão, o humor ácido conta com trocadilhos de nomes de políticos, personalidades e influenciadores. Gostou da trama? O Bicho está disponível na Amazon e nos demais portais de livros. E a poesia sempre tem lugar cativo aqui no Autores e Livros, com Encantos Diversos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você a poética de Manuel Hélio Alves. Natural de Macarani, na Bahia, Manuel Hélio Alves compôs seus primeiros poemas ainda na adolescência. Para ele, escrever é uma necessidade e a vida sua principal fonte de inspiração. Da obra independente, Uma Poesia para Raul, selecionei para você os poemas desta edição. Para começar, ouça O Grito. Eu estou atordoado até agora, o pedido não sai da minha cabeça. Um corpo magro sobre o caminhão, encurralado nas grades por cães vadios. Um grito rasga os pulmões, eu quero falar. Matéria em votação, pronto, aprovada. Um corpo magro sobre o caminhão, eu quero falar. Desligaram os microfones, as ovelhas sedadas, sem saída, encantadas pela raposa de plantão. Mais uma vez, o meu corpo torto sobre o caminhão, soluça, até quando? Também parte da obra de Manuel Hélio Alves, dedicada ao músico Raul Seixas, ouça os versos de Quatro Sinapses. Que pena, amor! A minha paixão é tão eletrizante, o seu cartão é tão magnético, que blackout social! Nossos versos doentes, meu hot dog estragado, seu batom contaminado, a espera é tanta que meu toicinho virou bacon. Bebo em seu corpo o veneno das civilizações, consolar você eu não posso, suas lágrimas me levarão ao inferno. Hoje saí da realidade, tive uma fantasia com você. Abortei antigos sonhos. Uma parte deu morreu. Em outro poema, Manuel Hélio Alves também faz trocadilhos interessantes com o vocabulário específico da área tecnológica. É o que encontramos nos versos de Nas Nuvens com Você. Suas palavras ácidas na minha tela plana, quanta amargura literária, vômitos cibernéticos online, eu sou o vírus que não deixa você fechar a sinapse. Faça um download dos meus pulsos e não se esqueça de visitar a sua lixeira. Quem sabe você deletou o pouco de humanidade que ainda resta. Eu não estou programado para dar respostas, nem tampouco recarregar as suas baterias. Eu sou a fonte do espanque e a tormenta. Viajo pelo caixa de poemas na busca de um antídoto contra o seu curto-circuito. Eu não estou programado para reinstalar em meu HD o seu mau humor perdulário. O que para eu pode ser uma carga positiva, para você pode ser a sua autodestruição. Na música, Zé Cabaleiro brincou com estrangeirismos ao compor Samba do Approach, que ele interpreta em parceria com Zeca Pagodinho.
Zeca Pagodinho, compadre, diz aí, tu tem approach? Xará, vou procurar saber, depois eu te falo. Vou tomar meio perdido ainda aqui. Mas depois eu falo pra você.
Mas approach é isso aí, é borogodó, ziriguidum, balacubaco.
Ah, sangue quente, né?
Eu acho que tu tem.
Tá legal.
Venha provar meu brunch. Saiba que eu tenho approach. Na hora do lunch, eu ando de ferry boat. Venha provar meu brunch. Saiba que eu tenho approach. Na hora do lanche, eu ando de ferro e bocha comigo. Eu tenho sabor à fé.
É mesmo, compadre?
Meu temperamento é light.
Nossa,
minha
senhora.
Casa é high-tech.
Que beleza.
Toda hora rola o insight. Já fui fã do Jethro Tull. Hoje me amarro no slash. Minha vida agora é cool. Meu passado é que foi trash. Vai!
Venha provar meu brunch. Sabe que eu tenho approach. Na hora do lanche, eu ando de ferry boat.
Beautiful!
Venha provar meu brunch. Sabe que eu tenho approach.
E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Sou Anderson Mendanha e o programa contou com a produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo, com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Josevaldo Souza. Até a próxima semana. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.